Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Matheus e esse é o Que É Tudo Isso, podcast de Filosofia e Ciências Humanas. E antes de começarmos o episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre a plataforma Lumina, que é produzida pelo NAPEAD e que também recebe o apoio da CAPES. Lumina oferece atualmente mais de 40 cursos online, todos são gratuitos e todos emitem certificados. Então, quando você estiver com tempo disponível ou estiver precisando aprender algo novo, dê uma olhada no site, com certeza será útil. E é isso, vamos para o episódio. E hoje a gente vai estar conversando sobre diversidade religiosa, de uma visão da antropologia, com o professor Emerson, que é aqui do Departamento de Antropologia. Então, professor, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. E se tu puder começar te apresentando, a formação acadêmica, e falar um pouco do que te levou a estudar essa questão da diversidade religiosa também.
Bom, agradeço o convite, né? Essa oportunidade de estar participando desse projeto muito interessante. E, bom, a minha formação é em Ciências Sociais, inicialmente, na Federal de Santa Catarina. E depois eu fiz mestrado e doutorado em Antropologia, no Rio de Janeiro, no Museu Nacional. E o contato com a religião já veio desde a graduação, né? Desde a iniciação e desde o trabalho de conclusão de curso. E depois continuou no mestrado e doutorado, né? Sempre a minha questão era saber, entender melhor a relação da religião com a sociedade em geral. Então, como é que a sociedade vê as religiões, como é que a sociedade lida, né, com o religioso, como é que a partir de uma ideia de modernidade em que no horizonte, né, estaria o fim da religião, estaria o desaparecimento da religião, né, como é que se lida com uma religião que ainda existe, né? Então, a partir dessas questões mais gerais, eu fui me dedicando a uma série de pesquisas que daí colocaram a questão da diversidade religiosa. Ou seja, é impossível responder essas questões sem se colocar, mas de qual religião você está falando? Então, num país como o Brasil, eu me dediquei a trabalhar com algumas dessas expressões da diversidade religiosa e, a partir disso, né, fui mudando as minhas questões considerando esse tema da diversidade religiosa.
Bom, a gente já tem um episódio aqui sobre religião e experiências religiosas, só que é a partir da filosofia, né? Então, acho que existe uma diferença gritante, assim, do como é que você aborda essas questões. A filosofia é de uma questão mais abstrata, tentando entender a religião num todo, numa coisa mais abstrata, mas acho que a visão da antropologia sobre isso é mais concreta, vamos dizer, mais objetiva. Tu vai procurar dados, tu vai fazer investigação empírica quando necessário, esse tipo de coisa. Então, acho que se tu pudesse começar falando um pouco sobre essa questão dos dados, como é que é o balanço das religiões no Brasil hoje, vamos dizer assim.
Enfim, antropologia, né, é uma ciência empírica, então a gente trabalha sempre com pesquisas e, né, que tem essa dimensão. Às vezes, né, quantitativos, às vezes qualitativos. E exatamente, né, um caminho para fazer essas pesquisas é a referência aos dados do IBGE. Né? O IBGE faz a cada 10 anos o censo, esperamos que no próximo ano, né, seja revisado. E há uma pergunta, né, uma pergunta no questionário sobre religião. Então a gente tem, a partir daí, alguns resultados, né, e os resultados mostram basicamente três pontos. Né? Primeiro, o decréscimo dos católicos. Segundo, o crescimento dos evangélicos. Né? E terceiro, um crescimento, ainda que menor, das pessoas que dizem que não têm religião. Né? Então, primeira ponto é constatar, né, essas transformações, elas são significativas, elas falam, né, acerca da sociedade em que a gente vive. Mas, em segundo lugar, também é interessante pensar sobre esses dados. Né? O que, que esses dados nos mostram e o que, que eles não nos mostram. Então, uma coisa que esses dados, né, sustentam é essa afirmação de que o Brasil é um país cristão. Né? Sim, se você olha para os dados, né, você tem praticamente 90%, né, de pessoas que se dizem ou católicas ou evangélicas. Né, e nesse sentido, a afirmação está correta. Né? Mas o que é essa pergunta? Né? De onde vem essa resposta? Então, no caso do catolicismo, é interessante, porque esse dado do censo, ele não fala nada a respeito de se as pessoas praticam ou não praticam o catolicismo. As pessoas dizem que são. Aí pergunta, qual é a sua religião? Ah, eu sou católico. A gente sabe que no Brasil existe essa, né, essa diferença entre o católico praticante e o católico não praticante. Mas, né, esse dado não permite dizer nada sobre isso. Ou mesmo, né, às vezes o católico é praticante, mas ele não segue os preceitos da igreja, né? Então, em termos de doutrina ou de moral. Então, são dimensões que são importantes, né, e que não são mostradas por esses dados do IBGE. Né? Outra coisa, né, a questão das religiões afro-brasileiras. Estou, né, falando de candomblé, de umbanda, né, no caso aqui do Rio Grande do Sul, do batuque. Né, o percentual de pessoas que se diz pertencente a alguma dessas religiões é muito pequeno. A gente está falando aí de menos de 1%. Mas a gente sabe, né, quer dizer, por meio de outras pesquisas, que essas religiões têm uma importância que não aparece nesses dados. Né? Ou seja, muitas pessoas, elas se aproximam, às vezes até frequentam, né, com assiduidade as instituições dessas religiões, mas na hora de dizer o que elas são, né, elas dizem que são católicas ou que elas não têm religião. Né? Então, essa participação, esse contato, essa relação acaba não, né, não aparecendo nos dados do censo. Então, a partir desse interesse sobre a questão da diversidade religiosa, outras questões vão surgindo, né, e aí impulsionando o olhar para outros tipos de dados. Né. E só para falar também do caso dos evangélicos, né, se usa muito essa categoria, porque os evangélicos fazem isso, os evangélicos fazem aquilo. Né. Mas não existe uma igreja evangélica. Né? O evangélico que aparece ali no censo, né, ele é resultado da soma de filiações a milhares de igrejas. Né? Claro que existem algumas que são, né, principais, dominantes, mas isso é importante, né? Quer dizer, entender essa diversidade do próprio universo evangélico, né, que jamais vai ser unificado. Né? E, por último, na questão do sem religião, também é interessante, porque sem religião não quer dizer ateu ou agnóstico. Né? Na verdade, uma pequena parcela desse universo, né, do sem religião é que vai se assumir, né, que vai fazer questão de dizer que é ateu ou agnóstico. A maioria, né, são pessoas que, sim, podem ter contato com religião, que acreditam, enfim, em Deus, em santos, né, em figuras religiosas, mas que, em geral, não está vinculado a uma instituição, ou então não está inserido, né, em uma instituição. E aí acaba falando, né, que não tem religião. Mas não ter religião, né, não quer dizer que não tenha crenças religiosas, que não tenha experiências religiosas. Então, novamente, é importante olhar para esse dado e perguntar, né, o que, que ele mostra e o que, que ele não mostra. Né?
Bom, uma coisa interessante, você falou dessa questão do catolicismo tá sofrendo um decréscimo. Né? Ainda assim, é a religião, como a gente estava conversando antes, que eu disse que era a religião mainstream. Quer dizer, normalmente é a religião que tu vê representada ou em novelas ou, sei lá, por exemplo, acho que é na Câmara dos Deputados que tem um crucifixo lá e tudo mais. Bom, não é por uma questão evangélica nem nada, é uma questão católica, né? Porque até então é a religião institucional brasileira. Então, acho que um dado interessante que isso aponta é que, ao mesmo tempo que tu tem um decréscimo de crentes, né, no catolicismo, tu tem... Ainda assim, essa religião é a que está nas instituições, é considerada a religião brasileira, como a gente ouve há alguns meses, assim, que a religião do Brasil é o catolicismo. Então, como que tu vê, assim, a partir desses dados, essa questão de tu ter parece que um impasse, um decréscimo de praticantes ou não praticantes do catolicismo, ao mesmo tempo essa religião ainda é a religião institucional brasileira, etc.
De fato, né? Então, há essa... digamos, um descompasso, né, entre uma perda de fiéis e uma presença social importante. Né? Você mencionou a questão dos crucifixos, né, em instituições, eu falo em recintos estatais, né, instituições estatais, né, plenários de assembleias legislativas, né, tem na Câmara dos Deputados Federal, tem no Senado, tem no STF, né, no plenário do STF. Então, né, essa questão dos símbolos católicos nesses lugares, né, já foi tema de pesquisas minhas. E o que está em debate é exatamente, quer dizer, como é que você representa a nação. Né? Porque aqueles que defendem que esses símbolos devam continuar lá vão falar que esses símbolos não são estritamente religiosos. né, que eles estão lá porque eles têm a ver com a formação, né, do Brasil, então que seria uma questão cultural, né, o que é, enfim, um argumento que a gente pode reconhecer, mas é preciso também pensar sobre as mudanças, né, que estão acontecendo e exatamente, né, quer dizer, quando o Brasil tinha uma maioria esmagadora de, né, de católicos, eu acho que é um argumento que fazia mais sentido, né, do que com o presente, quando o Brasil se tornou, né, uma sociedade mais plural. Então, a gente tem que repensar essas formas de representar a nação, né? Tem outros planos também, né, em que essa força do catolicismo se coloca, né? Se fala muito do enfraquecimento, né? Mas eu procuro acompanhar os aspectos em que a igreja ainda se destaca, né? Então, uma questão importante, que é meu atual tema de pesquisa, é a questão dos santuários. A gente acabou de ver aí a irmã Dulce, né, anunciada a canonização dela, e essa questão dos santos, ela vem acompanhada de outros empreendimentos, né, que são exatamente os santuários. Então isso é alguma coisa que tem crescido bastante, né, na Igreja Católica. Você tem santuários mais tradicionais, caso de Aparecida, que são modernizados, né, que ganham novas instalações, e também tem a criação de novos santuários. E isso tende a transformar as paisagens urbanas, né, a dar uma outra dinâmica para a economia. Então, são coisas que têm uma importância social e que se reflete, por exemplo, numa coisa que se chama de turismo religioso, né? Então, em alguns lugares, a gente tem as próprias administrações municipais se interessando por essa questão do turismo religioso, né, como uma questão econômica, né, para gerar emprego, para atrair turistas, etc. Né? Só que na maior parte das vezes o turismo religioso é um turismo católico, né, com referências católicas, porque exatamente se aproveita de uma coisa, de um patrimônio, né, que já foi construído ao longo do tempo e que vem, né, dessa história de um Brasil fortemente católico, né? Né? Então, eu acho que é interessante, né, prestar atenção para esses aspectos que mostram a presença, a força do catolicismo e que são uma espécie de complemento necessário, né, para outra constatação, que é a perda de fiéis.
Existe uma presença religiosa nos recintos públicos ou institucionais, né? Mas tem essa questão do símbolo religioso e da presença religiosa, né? Então, acho que o pouco que tu falou, que não é porque tem um símbolo na instituição que tem a presença da religião. Acho que seria mais ou menos essa questão, né? Mas uma coisa que me deixa um pouco curioso é, por exemplo, quando a instituição dedica um espaço para a religião. É curioso, porque, bom, provavelmente vai ser um espaço católico, certo? Acho difícil ter um espaço para uma religião afro, por exemplo, ter um terreiro, alguma coisa assim. Mas, no sentido institucional, como é que se vê essa questão de ter uma, como tu falou antes, uma pluralidade maior de religiões? Como é que isso se transmite, por exemplo, em hospitais, que é um artigo que a gente está referenciando, que vai estar na descrição aqui? Como é que isso se vê nessas instituições que têm uma preocupação em manter alguma religião ali pro apoio das pessoas que estão na volta, que tem uma questão de comunhão, etc.
Então, né, enfim, para responder essa questão, acho que é importante fazer essa... mostrar como é que, num plano institucional, a questão da diversidade é fundamental. Então, a gente tem a sociedade como um todo, né, em que ainda, né, tem uma presença forte do catolicismo, que está, né, decrescendo, mas é, enfim, mais de 60% na população. Né, o aumento dos evangélicos, né? Então tudo isso fundamentando o argumento de que, né, o país continua cristão. Mas quando você pensa nas instituições, né, não dá para você pensar a instituição a partir dessa ideia de um Brasil cristão, né, porque senão, né, as pessoas vão ser desrespeitadas, né? Então, né, quando a gente passa para as instituições, né, a gente tem que exatamente pensar qual é o espaço da diversidade, né, e qual é o espaço das minorias, né? Então, exatamente, você fez referência, né, a essa questão que são os espaços religiosos e instituições públicas, né? Então, a gente está falando de hospitais, a gente está falando de instituições como presídios, né? Essas que as pessoas estão lá internadas, né? Mas também a gente pode encontrar esse tipo de espaço em aeroportos, em shopping centers, né? Então, isso vem se disseminando, né? Pela sociedade. Eu acompanhei algumas situações aqui em Porto Alegre e o que mais chamou atenção foi exatamente os espaços em hospitais, né? E onde há uma, claro, digamos que o padrão é o de um espaço católico ou cristão, mas com experiências interessantes, né? Tentando encontrar outras maneiras, né? De manter e de arquitetar, né? Esses espaços. Então, quer dizer, como é que você chega num espaço que seja acolhedor para várias religiões? Então, essa é uma questão que não tem uma resposta única. Por exemplo, né, é muito comum na Europa que sejam espaços divididos, né? Tem um espaço que seria geral, genérico, e um espaço para os muçulmanos, por conta, né, das especificidades do Islã e tal. Mas isso tem a ver com, né, com a realidade da Europa, onde, né, o Islã passou a ser uma religião muito importante, né? O caso do Brasil é um pouco diferente. Então, né, que tipo de solução a gente poderia ter aqui pro caso do Brasil, né? Se a gente não quiser ter um espaço que seja preenchido com, né, com símbolos católicos ou mesmo cristãos. Você mencionou o caso das religiões afro-brasileiras, né? Que tem muita dificuldade, né? Porque dificuldade até de acesso, né? Por exemplo, se uma pessoa que está doente, né, quiser ser atendida por um pai de santo ou mãe de santo, né, é bem possível que ela tenha dificuldades, porque, né, o hospital não está preparado, né, para lidar com um tipo de religião que não corresponde, né, àquilo que é o padrão, que é o cristianismo e tal. De toda maneira, né, eu acho que sem achar que existe uma solução única, né, acho que a questão da diversidade religiosa ela é importante ser contemplada, né, não apenas na arquitetura, mas também no uso desses espaços, né? Então, que se tenha como norma, né, que sejam espaços acessíveis a pessoas e a sacerdotes, sacerdotisas de, né, de várias religiões. Então, o espaço das instituições é um espaço muito interessante, porque ele é um espaço para experimentar como é que a gente pode contemplar a questão da diversidade. Assim, que muitas vezes não tem condições de se expressar no espaço público, no sentido assim da rua, né, da praça pública, mas que dentro, né, da vida de uma instituição pode ter por conta, né, de um projeto, de uma atenção especial, né?
Sim. Existe uma necessidade de trazer maior visibilidade para essas religiões minoritárias, né? E, bom, acho que uma reflexão que dá para fazer é que a partir do momento, então, que talvez tu trazer maior visibilidade para essas religiões minoritárias, talvez isso se traduza num senso também, né? Porque, por exemplo, quando eu estava lendo assim, os textos que a gente vai estar fazendo referência aqui, eu consigo identificar muito claramente minha família, assim. Porque tem um lado da minha família que é espírita, daí esse lado um é kardecista, o outro segue outra corrente. Tem um lado que é da Umbanda, daí os lados que é da Umbanda, cada um segue uma corrente diferente. Tem um lado que é evangélico também, que tem alguns são... Eu não sei se são os pentecostais, né? Pentecostais que eles não comemoram aniversário, nem Natal e tudo mais. Não sei exatamente qual nome é. E tem um lado que é meio católico, não praticante. Então, existe um espaço laico da família que é o churrasco, né? As pessoas não discutem, assim. Mas todos acham muito estranho quando eu falo que, por exemplo, eu não acredito em nada. Mas como assim? Eu sou estranho, né? Pensando assim, putz, mas são visões de mundos, assim, completamente diferentes ali, que em algum sentido tão... pode entrar em choque ou não, né? Mas o ponto que eu queria é realmente da visibilidade. Bom, o que eu vejo algumas vezes na minha família é que, principalmente quem é da Umbanda, eles, em família, claro, eles falam que praticam e tudo mais, mas sempre com o pé atrás, assim. E pra fora eu acho que é mais complicado ainda de falar o que se faz na Umbanda, o que a gente pratica e tudo mais. Então, trazendo essa questão da visibilidade, eu acho que talvez seja isso, sim. Existe um preconceito, um medo de um preconceito de sofrer alguma sanção, alguma coisa do tipo, porque, sei lá, se tu for daí algo puramente uma evidência anedótica, assim, mas quando eu ando, assim, onde eu morava, eu subia na Zona Norte aqui, tinha Santa Fé ali, que eu morava ali perto. É um bairro pobre, assim, né? Mas era muito comum, assim, ter casas evangélicas e casas de umbanda, próximas umas das outras. Então, eu acho muito interessante essa questão de, bom, parece que há um aumento dessas religiões minoritárias, ao mesmo tempo que não tem uma visibilidade dessas religiões minoritárias, né? Então, realmente, talvez, traduzindo isso institucionalmente, tendo uma instituição que se preocupe com essa questão da diversidade, talvez tu consiga trazer essas pessoas, então, para dentro do hospital, para dentro da prisão,
uhum.
espaços que eram católicos, majoritariamente, alguma coisa assim. E que, bom, na questão do hospital, principalmente, talvez isso se traduza na saúde dos pacientes, né?
Uhum.
Que existe essa relação entre a pessoa se apoiar na religião e ter alguma melhora. Enfim, toda a questão de ter uma medicina mais humanizada passa por isso, né? Então, tu acha que essas religiões minoritárias estão tendo mais visibilidade hoje por parte das instituições? Ou tu acha que existe algum tipo de descaso, assim?
É, por parte das instituições, eu acho que, né, teria que ir caso a caso, né? Eu acho que há experiências interessantes, né? No caso das regiões afro-brasileiras, elas se beneficiam de políticas de combate ao racismo, né? Então, em alguns hospitais eu vi isso, né? Que essas coisas, né, estão atraladas, né? Então, assim, é preciso que elas sejam estimuladas, né, a fazer essa reflexão, né? Porque acho que por si só a tendência é, né, manter a inércia e tal, né? Bom, você falou, né, sobre as minorias, né? Também no Brasil a gente tem uma situação interessante, né? Porque se a gente coloca em termos numéricos, assim, a gente tem a maioria de católicos, né, e várias minorias, né? Mas dentre essas minorias, né, se destaca a dos evangélicos. Então, os evangélicos acabam sendo uma minoria um pouco, né, que não se conforma, digamos, ao que se espera de uma minoria muitas vezes, né? É importante, né, chamar atenção para que a maior parte das igrejas, né, são igrejas pequenas, né? São essas que não aparecem, né? Exatamente, essas que estão lá na vila, né, muitas vezes convivendo com a casa de Umbanda, né? A maior parte do universo evangélico é composto desse tipo de igreja, né? Igrejas pequenas, de bairro, né? De comunidade, etc. Mas, né, nos últimos anos cresceram, né? Algumas igrejas cresceram bastante, são igrejas que trabalham, digamos assim, como uma rede, né? Que tem uma visão muito mais ampla, né? E com, inclusive, né, projetos políticos, né? Então, de se fazerem representar, né, dentro do legislativo, né, às vezes até do executivo, né? Então isso coloca uma outra situação, né, que é uma situação que nesse caso, né, é pouco compartilhada com igrejas como as, né, como a Umbanda, como o Candomblé, né, que não tem essa representação, não tem essa presença, né, em termos da política institucional, né? Então isso estabelece uma simetria grande, né? Porque são minorias, né? Mas são minorias que acabam tendo uma inserção, né, na sociedade.
Força, né, política também, né?
Exatamente, né? A gente está falando disso, né? Então a gente está falando de minorias, né? Minorias que têm situações muito distintas. Eu acho que isso precisa ser considerado nas discussões e também nos encaminhamentos, né, que a gente aciona, né, para essas questões, né? Um outro ponto, né, que também já fez parte das minhas pesquisas, né, que é a questão de ensino religioso em escolas públicas, né? Isso é uma questão que está na Constituição, né, que desde a Constituição 34, e era um terreno basicamente católico, né, que era ocupado, né, pelos católicos. Mas depois de 88, houve toda uma movimentação para transformar, né, o que seria o ensino religioso. Então, hoje há uma série de demandas, né, que procuram dar referências plurais, né, para o ensino religioso. E aí é outro caso, né, exatamente. Né, você tem uma sociedade que é cristã, mas fica complicado, né, de você levar isso para dentro da escola. Né, digamos, dizendo qual o argumento, né? Já que a sociedade é 90% cristã, né, então o que a gente vai ver na escola é 90%, né, de cristianismo, né, enquanto que a escola é exatamente o espaço né, para as pessoas terem acesso a informações, né, que elas não teriam se não estivessem ali. Então, como pensar um, né, um ensino religioso, já que ele, enfim, é uma exigência da nossa Constituição, quer dizer, como pensar um ensino religioso que atenda, né, a essa exigência da pluralidade de conseguir contemplar a diversidade religiosa, né? Então, esse é um debate que está em curso, né? Também é um campo muito rico, assim, de experiências, e aí tem todo tipo de coisa, né? Tem discriminação, tem proselitismo em sala de aula, né? A gente sabe de muitos casos assim, né? Mas também tem experiências interessantes, né? Que vão ampliar os referenciais, que vão ampliar os horizontes, né? Eu acho que é importante a gente visibilizar essas experiências, né? E mostrar como é que elas podem existir, né? Então, acho que esse tema das minorias, né? Ele permite uma série de desdobramentos, né? Acho que é importante caracterizar bem, né? A gente está falando de que minoria, né? Uma minoria que está atuando com que característica, né? Quer dizer, está na política, não está na política, está associado com outras questões, como, por exemplo, a questão do racismo, né? Isso que é importante na hora de a gente entender bem, né, esse universo da diversidade religiosa no Brasil contemporâneo.
Tem mais algum ponto que tu gostaria de abordar, que a gente não falou ainda?
Olha, acho que essa questão do espaço público, né, que também é interessante pensar em vários planos, né, porque quando a gente fala de espaço público, né, e dentro de uma referência que é a referência da laicidade, né, às vezes a gente tem a tendência a pensar, digamos, uma regra geral. Poderia estar dizendo, não podemos ter religião no espaço público, porque o Brasil é um estado laico, né? Ou ao contrário, né? Não, enfim, como a sociedade é muito religiosa, é natural que a religião esteja em todos os lugares. Eu acho que são dois raciocínios questionáveis, né? Eu acho que a gente tem que considerar quais, né, de quais espaços públicos a gente está falando, e aí, né, de como é que essa diversidade religiosa pode se expressar ou não, né, num espaço. Então, para retomar dois casos sobre os quais a gente conversou antes. Uma coisa é o plenário de um tribunal, né? Uma sala de tribunal. Quer dizer, será que há necessidade de haver um símbolo religioso ali? Outra coisa é um espaço religioso numa instituição pública, né? Onde você pode encontrar, né, maneiras de várias religiões se fazerem presentes. Então, nesse caso, né, cumprir a ideia da laicidade, né, não é proibir, né, as religiões, mas é garantir que elas estejam devidamente representadas. Então, eu acho que é necessário, né, fazer essa tradução de quais são as implicações da laicidade dependendo da situação, do espaço, né, que a gente esteja falando, né? Então, as pesquisas que eu venho fazendo, né, são pesquisas sobre, enfim, situações, sobre controvérsias, né, mas elas têm esse objetivo de contribuir para um debate, né, que é um debate acerca da relação entre religião e espaço público.
Perfeito. Bom, eu sempre encerro com a mesma pergunta, que é um dos episódios sobre filosofia, para que serve filosofia, quando a gente está falando de antropologia. Então, para que serve a antropologia?
Bom, tem muitas maneiras, né, de responder essa pergunta, né, e certamente levaria muito tempo para dar uma resposta assim a contento. Mas eu, né, a partir da minha experiência com a antropologia, eu diria o seguinte, né, acho que a antropologia ela existe para aguçar a nossa sensibilidade para a diversidade, né? É importante mencionar que a antropologia ela se desenvolveu a partir de uma reflexão, né, do contato do Ocidente com aquilo que estaria fora do Ocidente, né? Quando a antropologia começou como disciplina acadêmica no século XIX, ela era voltada, né, pro estudo, para a pesquisa, né, com essas populações que, né, se consideravam fora, né, do mundo ocidental. Mas ao longo da sua trajetória, né, a antropologia foi incorporando outros grupos, né, outras populações, né, surgiu a possibilidade de fazer antropologia na própria sociedade, né? E no Brasil isso é muito forte, né? Na antropologia brasileira, a maior parte de antropólogos e antropólogas faz pesquisa, né, em situações urbanas, né, trabalhando com grupos que não são remotos, né? Claro, há toda a pesquisa sobre grupos indígenas, né, que é muito importante, mas ela não é majoritária, né, em termos da comunidade da antropologia no Brasil. Então, quer dizer, reconhecendo esse movimento, né, o desafio está exatamente, né, que dentro da própria sociedade, como é que a gente pode, como eu disse antes, né, aguçar a nossa sensibilidade, né, para perceber as formas da diversidade. Né? Então, eu diria que o principal objetivo da antropologia é esse, né? E, assim, dentro das situações históricas, né, que nós vivemos. Então, acho que é por aí que a gente pode pensar a antropologia.
Perfeito. Então, muito obrigado para quem escutou até aqui. Lembrando que a gente vai deixar alguns artigos que o professor indicou na descrição. E também, se você, quem tiver dúvida, fazer uma crítica ou alguma sugestão para o podcast, vocês podem nos contatar pelo queetudoisso@gmail.com. E vocês também podem nos seguir no Instagram e no Twitter, @oquiteipod. É isso. Muito obrigado. Até o próximo episódio. Tchau. Esse episódio foi editado por Joe Prats e gravado na PEAD com o auxílio dos bolsistas Douglas Aguiar, Eren Rosa, Ricardo Lubisco, Gabriel Etur e Gustavo Maluf.